Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 5. Formas pelas quais o engano das riquezas procura atuar. Tópico G. As tentativas de uso de coisas terrenas para a aquisição das coisas celestiais. Parte 2. Piedade ou devoção a Deus. Avançando aqui ainda mais um pouco no que foi abordado no tópico anterior, podemos ver nas Escrituras que um segundo exemplo das características do engano que quer levar as pessoas a confiarem em coisas terrenas para obterem as dádivas e dons celestiais é o desejo da compra do dom ou do benefício celestial através da demonstração de piedade ou devoção a Deus. A piedade ou a devoção a Deus deveriam ser resultantes do entendimento da grande obra da graça de Deus para com a pessoa que recebeu a salvação e a novidade de vida no Senhor, e não como um mero instrumento para tentar extrair os dons de Deus para a pessoa ser detentora deles em sua vida. Ao ser abordado pela atuação do poder celestial por meio da sua vida, Pedro testemunha explicitamente que a piedade não é o que move por si só a mão poderosa de Deus para manifestar o seu dom às pessoas, conforme descrito abaixo. Atos 3, 1 até 13. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Portanto, Deus dá os seus dons aos seres humanos e não os vende a eles por preço de dinheiro, mas também não por mérito do esforço ou da piedade das pessoas. E a tentativa de estabelecer uma relação de comércio com Deus, quer seja por bens materiais ou por devoção a Deus, pelo interesse dos dons e não por compreender que Deus concede os dons por causa do seu amor para com cada pessoa, é uma tentativa de estabelecer o relacionamento com Deus sobre uma base de itens tangíveis à vista humana e pelos quais o ser humano, no final das contas, procura estabelecer a regência ou a determinação do que o Senhor deve lhe conceder. Entretanto, Deus não se importou que a comercialização traidora da vida do seu Filho Jesus Cristo tenha sido feita somente por meras 30 moedas de prata. Deus não entrou no mérito do valor da traição da vida do seu Filho unigênito ter sido muito baixo porque o Senhor deu o seu Filho ao mundo e não o vendeu ao mundo por preço humano. Além do que, o Filho de Deus, que veio também a ser o Filho do homem para prover salvação ao mundo, não tem preço equiparável com aspectos tangíveis no mundo ou com a devoção dos seres humanos ao Senhor. Assim, as riquezas materiais, a piedade ou a devoção a Deus não podem inverter a posição de Deus e da criação segundo o que foi estabelecido pelo Senhor em concordância com o que é verdadeiro e justo. e Deus jamais mudará a sua condição de ser o doador, e não o comercializador, da salvação e novidade de vida aos seres humanos. E se o Senhor deu o seu Filho amado ao mundo para salvar os pecadores, a maior dádiva ou dom oferecido por Deus à humanidade, não faz sentido algum pensar que ele iria passar a comercializar os outros aspectos do reino celestial em troca de bens ou piedade humana, conforme também os seguintes textos declaram. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Romanos 5, 8-11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Ressaltamos aqui mais uma vez, então, que a piedade ou a devoção a Deus não é uma conduta de vida que dá o direito a uma pessoa requerer a reconciliação com o Senhor, mas ela deveria ser uma consequência da reconciliação concedida pela justiça, bondade e graça do Deus eterno. E, por sua vez, receber as dádivas e os dons de Deus como consequência da graça de Deus, e que a piedade não é causadora da graça, é um dos principais pontos que tanto desafia os seres humanos pelo fato de eles não poderem atuar em relação à graça com dominação sobre ela por meio de trocas ou de comércio. Ou seja, a condição de espera e de dependência de Deus são alguns dos aspectos da vida com os quais as pessoas mais têm dificuldades de conviver, pois as expõem à realidade da condição de impotência que há nelas mesmas e nas suas ações para obterem as riquezas de valores mais elevados e eternos. Assim, confiar a vida a Deus, ainda que seja o Senhor que a concede, representa um enorme desafio para muitas pessoas. Em outras palavras, por mais limitadas e falhas que as pessoas são em si mesmas, muitas insistem em pensar que elas próprias sabem administrar as suas vidas melhor do que aquele que as criou. E por isto, querem a ajuda de Deus por troca ou negociação de riquezas e condutas para que não precisem se submeter em tudo ao Senhor. De forma geral, o ser humano continuamente está buscando um ponto de apoio que supostamente permita que ele se coloque em uma posição de negociação ou barganha com Deus sob a ideia de não precisar reconhecer em tudo a soberania que é devida exclusivamente ao Senhor. Entretanto, conforme já vimos várias vezes pelas Escrituras, o ser humano não é Deus. O ser humano é inferior a Deus, e nem os seus recursos ou a sua devoção a Deus podem igualar o ser humano a Deus em uma mesa de negociações, como se a glória de Deus pudesse ser mudada e reduzida em semelhança da imagem do homem corruptível. E perguntando novamente, o que o ser humano pode oferecer a Deus que o Senhor já não tenha, não possa criar ou não possa fazer? Que devoção e serviço que o ser humano pode oferecer ao Senhor que os anjos não possam realizá-lo com maior perfeição, poder e glória? Por isto, conforme já vimos nos tópicos anteriores, a oferta que Deus almeja encontrar nas pessoas é um coração contrito, quebrantado ou humilde que reconhece a grandeza de Deus e do seu amor por cada pessoa. Além disso, uma das principais características da humildade engloba um indivíduo se afastar das posições altivas que o engano das riquezas propõe às pessoas a galgarem. 1 Pedro 5, 5b. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Ainda olhando para a palavra humildade segundo os comentários associados na Online Bible ou as referências do léxico de Strong, vemos entre outras, as seguintes características. 1. ter uma opinião humilde de si mesmo. 2. Modéstia, humildade, submissão de mente. 3. Ter uma mente humilde. Desta forma, podemos ver também aqui que a piedade ou a devoção a Deus expressa atitudes ou posturas que todos deveriam praticar sempre pelo fato de que isto é devido a cada ser humano diante do seu Criador eterno. A piedade ou a devoção a Deus não é uma moeda de troca para obter as bênçãos de Deus. A piedade ou a devoção a Deus expressa uma atitude correta a ser praticada por uma pessoa porque ela é criatura e o Senhor é Deus. E ainda, porque um cristão, em Cristo Jesus, foi feito filho de Deus. Um cristão ama por ter sido amado primeiro. Um cristão ama por ter sido feito filho de Deus primeiro. Um cristão anda na luz por ter primeiramente recebido a luz para andar nela e por ter sido feito filho da luz. E não é primeiramente a prática destas ações que o faz obter o amor, a luz do Senhor e a condição de filho eterno do Pai Celestial. Portanto, pensar que uma pessoa pode amar, andar na luz, ter o poder para praticar o bem para após isto obter o amor, a luz e o poder para praticar o bem é considerar que o próprio ser humano, a partir de si mesmo, pode ser bom, ignorando, porém, que ele somente pode praticar o bem se estas dádivas lhe forem concedidas previamente do céu. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 1 João 4, 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Efésios 5, 1 até 2 e 8 até 10. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E ainda mais, Deus também não quer que as pessoas adotem uma postura de que a piedade é ofertar dons e sacrifícios em cultos especiais ao Senhor, tentando associar a primeira forma de tentar comprar a Deus com dinheiro ou bens a esta segunda forma em que elas querem usar a piedade como meio de barganho com o Senhor. Deus quer que as pessoas praticam a sua vontade pela simples, mas poderosa, razão de ela ser boa, justa e perfeita. Ou seja, os cristãos são chamados a fazer o certo e o que é bom, antes de tudo, pelo simples fato de ser o certo a ser feito e cuja prática não os afasta do que é certo e bom. E diante da justiça de Deus, tentar acrescentar cultos, oferta de recursos e demonstração de piedade àquilo que é contrário à vontade de Deus jamais poderá tornar o que é errado, iníquo ou injusto incorreto e justo diante do Senhor. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Adicionalmente, vemos no livro de Hebreus que a piedade que procura oferecer dons e sacrifícios por meio de cultos a Deus não tem qualquer eficácia para com a consciência, ou convicções interiores, daquele que a pratica, pois neste tipo de piedade ou culto ainda é a criatura que está ofertando ao Senhor o que ela quer ofertar ou o que pensa que Deus quer que lhe seja ofertado. Assim, neste tipo de piedade, ninguém é aperfeiçoado uma vez que as pessoas, por meio dela, ainda procuram fazer prevalecer o pensamento das moedas de troca para tentarem obter o dom ou o favor de Deus. Hebreus 9, 9. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. O que Deus quer dos seus filhos é que eles aceitem o chamado que Ele, como Pai e Deus soberano, lhes faz, o qual é o chamado para a comunhão com o Senhor Jesus Cristo por meio da graça e da fé que o Criador concede à criação. Deus não precisa que nós lhe devolvamos o que Ele nos deu. O Senhor quer que usemos os dons e as dádivas para a realização do bem e da vontade do Senhor entre as pessoas na terra. E isto, pelo fato de que é justo e correto seguir a sua vontade. Deus não concede recursos e dons às pessoas para elas tentarem usá-los para barganhar com Deus para obterem ainda mais recursos e dons para saciarem as suas ganâncias e ambições carnais. Deus não chama as pessoas para buscarem abundâncias materiais que as afastem da prática da misericórdia, da justiça e da humildade diante do Senhor. E ainda quanto aos cultos e reuniões ditos serem feitos para Deus, quanto deles não são na realidade cerimoniais de supostas ofertas a Deus para as pessoas tentarem obter as dádivas e os dons de Deus para elas, mostrando assim que o objetivo dos cultos é de fato direcionado a elas próprias. Quantas não são as pessoas que vão a encontros para serem abençoadas por Deus e não para serem instruídas pelo Senhor para andarem em humildade, misericórdia e segundo a justiça de Deus? Nos mais variados lugares, são inúmeros os cultos e reuniões que referem-se à tentativa de estabelecer uma moeda de compra e que, por isto, expressa uma posição de altivez e sagacidade para tentar convencer a Deus que os que prestam culto têm direito à multiplicação dos seus bens porque supostamente deram a Deus um pouco do que receberam dele. Apesar de não terem verdadeiro temor e reverência ao Senhor quando estão em suas casas ou nos seus diversos afazeres no mundo, muitas pessoas buscam oferecer cultos e ofertas a Deus como se, com isto, o Senhor passasse a estar sob uma demanda de lhes abençoar. Assim, procurar ser piedoso para obter mais bens e mais dádivas, e não porque simplesmente é o justo a ser feito e de acordo com a novidade de vida no Espírito do Senhor, não referisse exatamente a uma piedade gananciosa visando o lucro temporário e efêmero no mundo. E isto não se refere a um culto que antes afasta as pessoas do caminho da verdade em vez de aproximá-las de um andar digno de um filho da luz. O assunto do alvo da piedade gananciosa encontra-se também abordado de forma mais ampla sob o tema o outro evangelho. Diante disso, 1 Timóteo 6, 3 até 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Se as promessas de bênçãos fossem retiradas dos cultos que requerem a oferta de sacrifícios de tempo, dinheiro e dons, não seriam muitas as pessoas que deixariam de frequentá-los. E isto não demonstra também que estes tipos de cultos não são de fato uma busca pela instrução do Senhor para andarem sob a justiça e a graça do Senhor porque são filhos de Deus, mas cultos para buscarem a garantia e o aumento das dádivas, recursos diversos e dinheiro. Desta forma, os cultos e as proposições de ofertas que têm o seu objetivo voltado ao lucro material têm na sua consistência os mesmos ingredientes das atitudes de Simão visto no tópico anterior, ou seja, tentar adquirir o dom celestial por meio de proposições de ofertas ou recursos da criação a fim de terem o direito de posse sobre as dádivas e dons celestiais. E por que não dizer também o domínio sobre o próprio Deus visando poder determinar como Deus deve ou não deve agir na vida daqueles que supostamente prestam culto a Ele? Portanto, similarmente a Simão, muitas pessoas em cada geração continuam tentando reduzir o Deus doador da vida, da graça, do favor e de riquezas a um Deus que é comprável e manipulável pelas riquezas materiais da criação ou pelas suas devoções a Ele. E também por isso, elas tanto carecem da verdadeira graça celestial. Ao tentar o Senhor Jesus, o diabo levou a Cristo a um alto monte, pois os montes sempre simbolizarão, para os seres humanos, como um lugar de domínio ou de elevação, mas também os lugares de muitas práticas religiosas e da adoração aos deuses. O diabo associou os lugares altos às posses e domínio sobre bens e reinos, mas também à adoração a ele. Ou seja, entre os seus vários intentos malignos, o diabo também queria que o Senhor Jesus mordesse a isca da fascinação ou engano de que a adoração, no final das contas, não passa de uma moeda de troca para obter as riquezas do mundo. Entretanto, Deus não associa a adoração a uma moeda de troca, pois a adoração é fruto de uma vida que primeiramente recebe pela graça o Espírito de Deus como um dom para por meio dele adorar ao Senhor também em verdade. Assim, o ser humano não tem como adorar a Deus em verdade se antes não receber o Espírito do Senhor para guiá-lo a toda a verdade. Ou seja, a base da adoração do cristão a Deus está em ele primeiro receber a novidade de vida no Senhor mediante a graça eterna, e não em uma suposta piedade que lhe serviria de caminho para obter as dádivas do reino celestial. João 4, 23-24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Romanos 11, 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. 2 Coríntios 3, 17-18. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A fascinação de querer ser piedoso ou prestar culto para tentar comprar o dom de Deus é altamente reincidente na humanidade. Por isto, é tão essencial conhecer os princípios do funcionamento da graça doadora do Senhor e continuamente permanecer neles.